do nosso assunto agora é demarcação de terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do processo de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol.
O STF volta a apreciar o processo 4 anos após ter reconhecido a constitucionalidade da demarcação da terra em área contínua. A Corte vai analisar os chamados embargos declaratórios impostos à decisão de 2009.
O embargo de declaração é um recurso apresentado por uma das partes interessadas no processo para sanar eventuais dúvidas, omissões, contradições sobre a sentença já anunciada.
E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador do Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA, que é o Instituto Socioambiental. Bom dia, Raul. Obrigado mais uma vez por estar aqui e atender o nosso convite da Rádio Câmara.
Muito bom dia a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Raul, qual a expectativa com relação a essa nova fase do julgamento da demarcação das terras indígenas da Raposa Serra do Sol?
Olha, a nossa expectativa é grande, né? Desde que houve o julgamento, e o julgamento da Raposa veio, né, de forma meio contraditória, em que, por um lado, o Supremo reconheceu que a terra indígena era, de fato, de posse permanente dos índios, era uma área tradicionalmente ocupada e garantiu a demarcação em área contínua, mas esse mesmo julgamento colocou o que ficou conhecido como 19 condições ou 19 ressalvas, muitas delas que são, na verdade, inovações até na ordem jurídica, são coisas que não estão escritas em lugar nenhum e que alguns ministros tiraram, né, da cabeça ali, mas que acabou sendo uma solução de consenso. Então, isso foi uma contradição que ficou permanente e que deu margem a muitas confusões depois. Por exemplo, o governo federal, a AGU, a Advocacia Geral da União, editou uma portaria chamada Portaria 303 e que tentava estender essas condicionantes do caso Raposa a muitos outros casos no Brasil, né, outras terras no Brasil. E o que causou uma revolta dos índios no Brasil inteiro, né, porque algumas dessas condicionantes são claramente retrocessos na garantia de direitos indígenas, né? E a AGU, de uma forma equivocada, a nosso ver, já entendendo que o Supremo tinha decidido isso daí num caso e, portanto, valia para todos, já estava querendo estender, né, para o Brasil inteiro. Então, hoje o Supremo vai ter condições de dizer, por exemplo, e principalmente se essas condições permanecem como estão, e várias delas são contraditórias, vão ter que ser melhor analisadas, e se permanecem ou não, se elas valem só para o caso Raposa ou se vale para outros casos também.
Agora, Raul, só para a gente deixar aqui claro, algumas dessas condicionantes, como você, né, colocou, são altamente contestadas pelos indígenas, pelos movimentos indígenas, outras também pelos próprios produtores. Por exemplo, existe a possibilidade de se ampliar a terra caso seja necessário. Dentre essas 19, existem condicionantes que, na avaliação do movimento socioambiental, seriam positivas, ou é melhor, na avaliação de vocês, que, como um todo, elas não sirvam para as terras indígenas no geral?
Olha só, tem até que explicar que não é só no ponto de vista de movimentos sociais, que também é, mas os próprios juristas, né, quem entende direito indígena, também se posicionou fortemente contrário a essas condicionantes. Por quê? As condicionantes que são positivas são meramente repetições do que está na Constituição, ou seja, não inovam em nada, então aí tudo bem, né? Agora, aquelas outras que inovam são todas restritivas, né? Então, por exemplo, tem uma condicionante lá que fala o seguinte, que se o governo, né, se o Conselho de Defesa Nacional entender que tem rodovias, ferrovias, hidrovias ou hidrelétricas ou alguma obra de infraestrutura estratégica para o país e que tenha que passar por dentro de uma terra indígena, que o governo pode instalar essa obra sem consultar os índios. Nisso aí nós temos dois problemas. Primeiro, que a própria Constituição garante aos índios o direito de serem ouvidos, no caso de hidrelétricas, por exemplo, né? Ou de mineração. Ela expressa, sem nenhuma ressalva, diz, olha, sempre que houver uma hidrelétrica, e toda hidrelétrica é supostamente estratégica, tem que ser ouvido os índios, né? Ouvidos, né? Consulta, conversa, democracia, né? Bom, além disso, coloca os índios dentro de uma lógica de segurança nacional, ou seja, o Conselho de Defesa Nacional. Isso é uma coisa, né, que desde os anos 70 a gente não ouvia falar desse conselho, esporadicamente, quase que só em caso de guerra. Por que que os índios têm a ver com segurança nacional? No caso da Raposa, dava até para entender, porque a Raposa é uma terra em área de fronteira, né? Na época os próprios militares tinham existência na demarcação da terra por uma doutrina que eu acho que é equivocada, mas é compreensível, né, de que área de fronteira é um perigo, isso foi superado com indivíduos militares, né? Eles estão na linha da Raposa e outras áreas sem problema. Mas quando você estende isso a outras terras no Brasil, né, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Paraná, fica sem sentido. Então, essa condicionante é um retrocesso gigante, tem que ser melhor avaliada.
Entendo. E no caso também existe a expectativa, então, Raul, é para que essas condicionantes não sirvam, então, para todas as terras indígenas e que a AGU, a Advocacia Geral da União, também suspenda de vez com aquela portaria que estendia essas condicionantes a todos. Seria isso?
É, o que nós esperamos, eu imagino, é o seguinte: agora que o Supremo vai conseguir falar, conversar especificamente sobre as condicionantes, coisa que no julgamento da Raposa não ocorreu, os ministros vão poder ponderar, né, as consequências de cada uma das condições que estão lá. Então, eu queria retomar, na época do julgamento, elas vieram como uma saída, um consenso para os ministros poderem votar a demarcação da terra. Então, vários ministros eram favoráveis plenamente ao reconhecimento da terra indígena, porque, enfim, o processo era legal, enfim, foi comprovado, né, que a terra era realmente indígena, mas outros, enfim, influenciados por vários, né, tinham resistências. Então, se tentou chegar num meio termo. E esse meio termo foram essas condições que foram colocadas no meio do julgamento. Né? Elas não estavam desde o começo. Então, o falecido ministro Mineiro de Direito colocou essas condicionantes e outros aderiram a ela na tentativa de encerrar o caso. Agora é o momento de refletirem sobre elas. Então, nós imaginamos que eles vão poder, digamos, aprimorar várias delas, né? E muitas delas poder dizer se estende a outros ou não. A Raposa tinha muitas peculiaridades, né? Então, algumas talvez façam sentido na Raposa, mas não faz sentido em outras. Então, poder expressar isso já será um ganho grande.
Agora, o senhor mencionou aí o ministro Menezes de Direito, né? Ele, quem assumiu a cadeira dele foi o ministro Dias Toffoli, né? Que na época era advogado-geral e da União, né? Na época do julgamento da demarcação. O senhor acredita que ele deva se declarar impedido para julgar esses recursos?
Olha, eu não sei, né? Porque a rigor ele deveria, porque ele de fato era o advogado-geral da União, inclusive opôs embargos na época. Mas como em outros julgamentos recentes, no qual ele também tinha envolvimento direto com as partes, ele não se julgou impedido, por entender que a função de ministro, né, digamos, sublima, né, essa história precedente, eu entendo que pode ser que ele não se julgue impedido nesse caso, sobretudo porque estava numa função institucional à época, né? Mas, de fato, eu não sei.
Nós estamos aqui conversando com Raul Duval, que é coordenador do Programa de Política e Direito Socioambiental do IESA. Raul, como que vocês, também que acompanham bem de perto aqui a pauta do Congresso em relação às terras indígenas, imagino que esse julgamento possa ter algum tipo, vocês imaginam que esse julgamento possa ter algum tipo de repercussão, inclusive nos projetos que estão em tramitação aqui no Congresso, na Câmara? A gente tem a PEC 215, que muda a forma de demarcação de terras indígenas, a gente tem um projeto também de lei complementar que fala da regulamentação dos artigos da Constituição sobre demarcação de terras, inclusive usando esses argumentos, como você colocou, das condicionantes, esse argumento de uma obra, né, de interesse público ou que tem um interesse estratégico. Isso também está presente em projetos de lei aqui. Como é que vocês avaliam que esse julgamento pode ou não ter uma repercussão aqui dentro no Congresso?
Olha, eu acho que a repercussão será grande, né, dependendo de como vai ser a decisão. Como você bem colocou, vários desses projetos se alimentam de alguma dessas condicionantes, não por acaso as condicionantes que são claro, os retrocessos na garantia de direitos indígenas, para tentar modificar as regras que aí estão. Grande parte desses projetos são projetos de lei, não são de alteração à Constituição. Então, se o Supremo deixar claro, né, qual que é a doutrina prevalecente no Supremo, e, portanto, qual que é a interpretação correta da Constituição, eu penso que vários desses projetos, obviamente a gente sabe que não vão morrer automaticamente, porque, infelizmente, o nosso Congresso Nacional, ele é profícuo em aprovar projetos inconstitucionais, mas vai dar uma sinalização clara de que, se aprovarem esses projetos, mesmo com essa sinalização do Supremo, eles vão ser rapidamente derrubados. Então, por exemplo, vários desses projetos tentam cristalizar uma teoria que foi suscitada durante o julgamento da Raposa, que, digamos, implicitamente está nas condicionantes, que é a teoria do fato indígena, que alega que só seria terra indígena aquelas terras onde os índios estivessem ocupando diretamente na data da promulgação da Constituição, ou seja, outubro de 88. Essa tese do fato indígena nunca antes foi aventada, não está em nenhuma doutrina, né, precedente, né, foi uma coisa que surgiu ali. E ela é contraditória com o próprio caso da Raposa, porque o caso da Raposa, né, os índios da Raposa não estavam ocupando 100% da terra que foi demarcada em 88, porque a terra já estava invadida em 88, já tinha fazendeiros que tinham sido colocados dentro da terra em 88, então eles não estavam, né, ocupando 100%, não por sua vontade, mas porque não tinham como. Então, essa tese do fato indígena, se fosse aplicada, a própria caso Raposa teria que ser revisto. Mas, assim mesmo, muitos projetos estão se alimentando, falando isso com isso, que é proibido ampliar a terra indígena, né, em qualquer hipótese, mesmo no caso, por exemplo, dos Guarani do Mato Grosso do Sul, que hoje vivem uma situação, né, de crise humanitária, né, porque tem terras totalmente exíguas. Então, se o Supremo hoje, por exemplo, falar, olha, essa teoria do fato indígena não prevalece, ou seja, embora alguns tenham suscitado ela, não é assim, isso eu acho que vai ser um grande alento para tentar paralisar vários desses projetos que estão no Congresso.
Agora, Raul Valle, qual é a expectativa para esse julgamento? Afinal, esses recursos vão ser analisados por um novo Supremo, né? Afinal, são 5 ministros que estão lá, que não estavam na época do primeiro julgamento. Qual é a expectativa para esse julgamento?
Olha, a minha expectativa é positiva. Eu acho que vários dos ministros que estão aí, que chegaram, são ministros bastante progressistas, até em relação aos ministros que saíram, né? Digamos assim, um dos grandes focos de resistência na época ao julgamento da Raposa e que foi o responsável pelas condicionantes era o ex-ministro Menezes de Direito, né, que infelizmente faleceu, mas ele já não está na corte. Então eu imagino que o Supremo, nessa composição atual, vai fazer jus, né, à sua história de guardião da Constituição, e nós temos uma Constituição progressista, uma Constituição de 88 que deliberadamente quis garantir direitos a essa minoria, que são as populações indígenas. Então, a minha expectativa, sim, é positiva, de que eles vão chegar numa posição equilibrada, mas uma posição que não retroceda nos direitos já conquistados.
Tá, ok. A gente conversou aqui, então, com o advogado Raul do Valle, que é coordenador do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental, o ISA, falando um pouquinho aqui pra gente dessas expectativas em relação ao julgamento de hoje, marcado para hoje no Supremo Tribunal Federal, sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol e essas condições para demarcação. Raul, muito obrigada pela entrevista, mais uma vez aqui ao Com a Palavra, um excelente dia, bom trabalho.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Bom dia para vocês também.
Obrigada.
Obrigada e bom dia.